Hey students, how you doing? I hope everything's fine by now and you're ready to start another class. Galera, hoje nós vamos falar dos pronomes indefinidos, beleza? Você já sabe como funcionam nossas técnicas de estudo ativo, né? Então, bora lá. Pronomes indefinidos são utilizados quando nós queremos nos referir a pessoas ou coisas sem que a gente tenha que dizer exatamente quem ou o quê. Deu para entender um pouquinho, né? São aqueles pronomes marcados pelas terminações body, BODY, né? Ou também terminações one, ONE, tá? Então, somebody, someone são alguns exemplos, tá bom? E quando a gente fala de pessoa, tá? Quando a gente quer nos referir a alguma coisa, a gente utiliza a terminação thing, thing, THING. Thing significa coisa e something, something, alguma coisa, beleza? Então, por exemplo, terminações com body e one, quando a gente fala de pessoas, e terminações de thing, quando a gente fala de coisas, tá? Somebody, someone, something, beleza? Então, você está acompanhando o conteúdo aí no corpo da aula comigo, né? Temos uma tabelinha aí, né? A gente já tá craque no estudo das tabelinhas, né? Que elas ajudam bastante a gente, né? Primeira coluna da tabela, nós temos a situação de uso, né? E as próximas colunas, a segunda, nós temos os pronomes com a terminação one. Na terceira coluna, os pronomes com a terminação body. E na quarta coluna, os pronomes com a terminação thing, ok? Vamos então ver aí, né? Primeira linha aí, olha, nós temos uma situação de uso de afirmação, né? Para afirmação, nós temos logo do lado someone. Someone. Someone significa alguém, né? Alguém. Logo depois nós temos somebody. Somebody também significa alguém. E a gente vai entender a diferença de aplicação de cada uma delas aqui. Tá? E na quarta coluna aí, nós temos o something. Something. Something é alguma coisa, algo, beleza? Para objetos, tá bom? Vamos então na segunda linha da nossa tabela, nós temos de negação. Negação, a terminação one seria no one. No one. Separado mesmo. No one, ninguém, tá? Terminação body. Nobody. Nobody significa ninguém também, beleza? E terminação thing, nós temos nothing. Nothing. Nothing significa nada, ok? Vamos então para a linha de baixo, onde nós temos negação ou pergunta, né? Mas utilizado aí também para pergunta, tá bom? Repete a pronúncia em voz alta comigo, tá? Tudo que eu falo, você vai repetindo a pronúncia em voz alta, beleza? Não dá bobeira. Já sabe como funciona aqui nossas técnicas para praticar o estudo ativo, né? Então, olha, negação ou pergunta aí, né? A nossa terceira linha, a coluna de terminação one, nós temos anyone. Anyone pode ser alguém. Mas também pode ser ninguém. Você vai agora bater a cabeça na parede e vai falar: professor, como assim? Que é isso? Meu Deus do céu, que mistério é esse? Calma, você vai entender direitinho nos exemplos mais para frente, conforme a gente for aplicando, tá? Aqui você está conhecendo os pronomes. Então, anyone pode ser alguém e também pode ser ninguém. Logo do lado nós temos anybody. Anybody pode ser também alguém, também pode ser ninguém, beleza? E por último, nós temos anything. Anything pode ser alguma coisa, pode ser nada e pode ser qualquer coisa, tá? E olha aí a nossa última linha da tabela, afirmação ou pergunta, onde nós temos everyone, everyone, todo mundo, tá? Do lado, everybody, everybody, everybody também é todo mundo. E por último, everything, 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 tudo, tá? Tudo. Então a gente vê que o every, ele faz esse sentido de tudo, tá bom? Beleza? Bem tranquilo, né? Da gente pegar. Como eu disse, pode parecer confuso, pois as palavras são um pouco parecidas e os significados, principalmente, né? Mas com a prática você vai entender bem a colocação de cada uma e saber aplicar direitinho, tá bom? Então, vamos avançando aí na nossa aula, né? Nós temos algumas frases de exemplo, onde nós vamos ver que o verbo que é utilizado na frase, logo depois de um desses pronomes indefinidos que nós vimos aí na tabelinha, ele precisa estar conjugado no singular, beleza? Ele nunca pode estar no plural, porque senão vai perder o sentido gramatical da coisa. É incorreto gramaticalmente, tá? E como eu digo para vocês, não bate cabeça na parede. Você vai entender isso, você vai pegar com a prática, com o tempo, beleza? Olha aí, olha as frases de exemplo que nós temos. Você está vendo aí no corpo da aula comigo, né? Primeiro nós temos someone ou somebody. Someone is waiting for her at the door. Ou somebody is waiting for her at the door. Alguém está esperando por ela na porta, né? A gente usa o someone ou o somebody, ambos significam alguém, tá? E olha aí, olha, é interessante uma coisa que a gente aprendeu nas aulas anteriores aí de pronome pessoal, né? O her is waiting for her. Her significa ela, né? E aí você pode me perguntar, professor, por que que a gente não utiliza o she? She também significa ela. A gente já aprendeu por que que a gente não utiliza o she, não é verdade? Por quê? A gente utiliza o pronome do objeto para ela, que é her, e está depois do verbo waiting. Waiting é o verbo, beleza? Então, se o ela, o pronome ela, está depois do verbo, a gente utiliza o pronome do objeto waiting for her, ok? Tranquilo, né? Vamos ver a segunda frase aí, olha. Nobody ou no one. Nobody showed up at work today. Ou no one showed up at work today. Ninguém apareceu no trabalho hoje, tá? Nobody e no one significam ninguém. Então, nobody showed up at the work today. No one showed up at work today. Ninguém apareceu no trabalho hoje, ok? Repete a pronúncia em voz alta aí, ó, de tudo que eu falar, tá? Não dá bobeira. Olha aí a nossa terceira frase, para a gente entender a aplicação de mais um desses pronomes que a gente está aprendendo, né? Os pronomes indefinidos. Does anyone ou does anybody here know how to speak Spanish? Does anyone here know how to speak Spanish? Does anybody here know how to speak Spanish? Né? Então, alguém aqui sabe falar espanhol, tá? Alguém, anyone ou anybody, alguém, beleza? E por último aí nós temos everybody, everyone loved the party. Everybody loved the party. Everyone loved the party. Todo mundo amou a festa, né? Everybody e everyone significam todo mundo, beleza? Você pode perceber que o verbo posterior do pronome indefinido, ele está sempre conjugado no singular em cada um dos exemplos que nós vimos acima, né? Beleza? Então agora a gente vai começar a separar os termos, tá? A gente vai separar o some, o no, o any e o every, que aparece logo no início desses pronomes indefinidos, para a gente compreender quando que a gente usa cada um deles, tá? Independentemente da terminação. Seja a terminação one, seja a terminação body, seja a terminação thing, tá? Ou até mesmo o where ou how, que a gente não falou na tabelinha lá no início, mas a gente vai ver logo em seguida, beleza? Então, você está acompanhando aí o conteúdo comigo no corpo da aula? Vamos iniciar falando sobre o some, beleza? Então, o primeiro aí que nós vamos nos aprofundar é o some, tá? Esse termo some, ele tem o significado de algum, alguns, algumas, tá? Alguma, um pouco também ele pode significar, tá? Como eu disse para vocês já anteriormente em algumas aulas, o some, o any, eles são super versáteis e têm aplicações que você consegue só identificar no contexto da frase, tá? Então, Quando a gente aplica ele de formas avulsas, ele é utilizado em frases afirmativas, tá? O som. No entanto, quando a gente utiliza ele sem as terminações, de forma avulsa, ele pode aparecer também em algumas frases interrogativas para indicar que alguma coisa é oferecida a alguém, tá? Vamos ver o exemplo aí para a gente entender. Olha. Would you like some water? You seem to be thirsty. Would you like some water? You seem to be thirsty. Você gostaria de um pouco de água? Você parece estar com sede, tá? Então, some water, um pouco de água, né? Você está oferecendo ali alguma coisa a alguém. Would you like some water? Você gostaria de um pouco de água? Ok? Tranquilo, né? Vamos então ver aí o uso do no, né? Esse termo ele é usado em frases negativas, né? Então é importante a gente se atentar para o fato de que no inglês, uma vez que o termo no, com ou sem terminações, aparece, não tem a necessidade de você utilizar nada auxiliar para indicar que é uma negação, tá? Porque ele por si próprio já é uma negação, tá? O termo já faz essa indicação de negativa, beleza? E por sinal, esse tipo de construção é mais comum no inglês e também não é tão comum no nosso português, tá? Então é uma ideia que você tem que pensar da língua inglesa. Olha o exemplo aí que nós temos, ó. I have no idea where she is. I have no idea where she is, né? Então eu não faço ideia de onde ela está. I have no idea where she is, né? Então, ó, o she aí é um pronome pessoal que a gente já estudou, né? Significa ela. E aí você pergunta, professor, por que que a gente está usando she nessa frase e não her? Her também significa ela. É simples. Onde que está o verbo aí nessa frase? Have, né? Mas aí você está falando de si, não é quem está praticando a ação, né? Então, she is, o is é o verbo que acompanha esse pronome. O have não está acompanhando ele, então é como se fosse outra partícula da frase, tá? Então, a gente não se bate no have, a gente se bate no is. She is, tá? Tá onde, tá antes do verbo is, então a gente utiliza o pronome do sujeito she. Se fosse a frase assim, olha, I have no idea where is her. Onde está ela? A gente muda a ordem, onde ela está, passa a ser onde está ela? Where is her, né? E aí o her aparece porque estaria depois do verbo is, ok? Então, olha, essa frase aí, o no, ele já dá o sentido de negativa. I have no idea where she is. I have no idea where she is. Eu não tenho a mínima ideia de onde ela está. Eu não faço ideia de onde ela está. Beleza? Vamos agora estudar o N. N, né? O termo N, ele tem um significado de qualquer um, qualquer uma ou qualquer. Beleza? Quando ele é usado de forma avulsa, tá? E também ele pode ser utilizado tanto em frases negativas quanto em perguntas, né? A diferença da ocorrência dele em frases negativas é que os verbos auxiliares devem aparecer para mostrar essa negação, né? Você pode perceber que a ideia desse termo é ser um pouco mais neutro. Ele não é nem afirmativo nem negativo, né? Qualquer um, qualquer uma, qualquer. Então ele pode ser traduzido de ambas as formas, tá? Vamos ver os exemplos aí para a gente entender. Olha, primeira frase nós temos: I did not know anybody at school. I did not know anybody at school. Eu não conhecia ninguém na escola, né? Anybody, ninguém, tá? E aí o N, ele tá sendo aplicado numa frase negativa. Eu não conhecia ninguém na escola. I did not know anybody at school, tá? E a segunda frase aí, olha. Did you see anybody at the apartment? Did you see anybody at the apartment? Repete a pronúncia, né? Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta, tá? Então, olha, Did you see anybody at the apartment? É uma frase interrogativa, a gente está usando anybody, que significa alguém, tá? Em cima, a gente viu o anybody. I did not know anybody at school. A gente viu que ele foi aplicado com o sentido de ninguém. Eu não conhecia ninguém na escola. E na segunda frase aí, did you see anybody at the apartment? Você viu alguém no apartamento? Ele já está sendo aplicado com o sentido de alguém, beleza? Então, como eu digo sempre para vocês, não se apegue em tradução, se apegue ao contexto da frase, tá bom? Então, a gente está vendo aí que duas frases com contexto diferente, o anybody adota significados também diferentes que acompanham a ideia de cada uma dessas frases, beleza? Tranquilo, né? Então, agora vamos ver o uso do every. Every, né? Por fim, esse termo ele é usado em frases afirmativas, tá? Ele tem o significado, o sentido de todos, todas, tudo, tá bom? Quando ele é utilizado de forma avulsa, tá? Vamos ver aí um exemplo com every aplicado. Everybody went to Europe for Christmas last year. Everybody went to Europe for Christmas last year. Todo mundo, everybody, todo mundo foi para a Europa para o Natal no ano passado, tá? Então, everybody went to Europe for Christmas last year. Everybody, todo mundo, beleza? Bom, então, avançando aí na nossa aula, é importante a gente lembrar de que os termos some, no, any e every, eles possuem um significado próprio quando eles aparecem na frase, tá? Quando eles aparecem sendo utilizados de forma avulsa, tá bom? Quando eles aparecem, esses termos, com as terminações que nós vimos, one, body, isso significa que eles adotam outro significado, ok? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Se você vê some, é um sentido que significa algum, alguns, algumas, tá? E se você vê somebody, é um sentido que significa alguém, beleza? Então toma bastante cuidado com isso, tá? Vamos ver aí, olha, quais são os principais significados de cada um desses termos, some, no, any e every, quando eles são aplicados de forma avulsa, sozinhos, tá? Primeiro vamos começar no some. Você está acompanhando o conteúdo no corpo da aula comigo, né? Então, some, né? Nós temos o significado de algum, pode ser também algo, alguns, alguma, algumas, pode ser um, pode ser uns, pode ser uma. Pode ser umas, pode ser um pouco de. Nossa, são muitos significados, né? Então você vai falar, professor, meu Deus, como é que eu vou gravar isso? Não, é simples, você não vai gravar. Você vai entender o contexto, o uso do some, você vai absorver o some. Você já sabe que eles podem significar algum, alguns, algumas, umas, um pouco de, né? Uma coisa sem certeza, tá bom? E aí você vai entender dependendo da aplicação do contexto da frase que você está se deparando. Tá? Vamos ver um exemplo aí com some. Olha. She has some problems to solve before her trip. She has some problems to solve before her trip. Ela tem alguns problemas para resolver antes da viagem dela, né? Então, o some está sendo aplicado de forma avulsa, sozinha, né? She has some problems. Ela tem alguns problemas, tá? Poderia ser, ela tem uns problemas, ela tem um pouco de problema, tá bom? O que depende aí é o contexto da frase para você entender a ideia. Então, repete comigo a pronúncia, olha. She has some problems to solve before her trip. Ela tem alguns problemas para resolver antes da viagem dela, ok? Tranquilo, né? Vamos partir então aí, olha, para o uso do no. O no, ele tem um significado de nenhum, de nenhuma, tá? Olha a frase de exemplo. I have no reason to feel sad. I have no reason to feel sad. Eu não tenho razão nenhuma para me sentir triste. I have no reason. Eu não tenho razão nenhuma. Tá? Então, o no, ele dá esse sentido aí de nenhum e nenhuma nas frases negativas, tá? I have no reason. Eu não tenho razão. Eu tenho razão nenhuma, tá bom? Olha o próximo aí, que é o uso do any. Any significa algum, pode significar alguns, pode significar alguma, algumas, um, uns, uma, umas, nenhum, nenhuma e qualquer. Nossa, professor, mas é parecido com o uso do some? Sim, é muito parecido, tá? A única diferença é que o N, ele também pode significar qualquer, tá? E ele é muito aplicado nesse sentido de qualquer, tá? Você vai ver ele com muito mais frequência. Para outros significados, como alguns, algumas, nenhum, nenhum, um ou outro, você vai ver o some. O N, ele é utilizado mais com o sentido de qualquer. Vamos ver a frase de exemplo aí, olha. Do I have any reason to be worried? Do I have any reason to be worried? Eu tenho alguma razão para me preocupar? Eu tenho qualquer razão para me preocupar, né? Então, any reason, qualquer razão, tá bom? E o uso do every aí, né? Nós temos o every quando ele é aplicado de forma avulsa, sozinho, ele significa todo, significa toda, significa todos, todas e também pode significar cada, tá? Por exemplo, every one of you, cada um de vocês, tá? Vamos ver o exemplo aí, olha. He plays tennis every Saturday. He plays tennis every Saturday. Ele joga tênis todo sábado. Ele joga tênis a cada sábado. Ele joga tênis todos os sábados. Every Saturday. A cada sábado. Todos os sábados, ok? Tranquilo, né? Então, vamos avançando aí na nossa aula, né? Que nós temos mais uma tabelinha para a gente fechar nossa aula com chave de ouro. E que é aí, além de tudo isso, né? A gente pode observar também que existem mais duas terminações que são importantes. A gente vai se aprofundar nelas mais para frente. Então agora a gente vai dar uma pincelada para você conhecer, tá? Que são as terminações where, que significa em algum lugar, e how, que significa jeito, maneira, como, tá? Quando elas são associadas aos termos que nós vimos, some, no, any e everywhere, elas produzem novas palavras e com usos significativos na língua inglesa, usos importantes para a gente formular nossas ideias, construir frases, fazer nossas expressões, beleza? Então, você está acompanhando aí a última tabelinha da aula? Nós temos a primeira coluna, a terminação where, e na segunda coluna, a terminação how, ou também way, tá? How e way, eles têm o mesmo sentido quando são aplicados aí, beleza? Então, olha, primeiro aí, olha, vamos falar primeiro a terminação where, de cima para baixo, e depois a coluna do lado, a terminação how e way, de cima para baixo, beleza? Então, olha. Terminação where. Nós temos o primeiro com some, né? Somewhere. Então, some, alguns, algumas. Somewhere, em algum lugar, tá? Porque o where significa onde. Quando o where é aplicado sozinho, ele significa onde. Então, somewhere, em algum lugar, tá bom? Olha o segundo aí, olha. Nowhere. Nowhere, nowhere, nenhum lugar, lugar nenhum, tá? Repete a pronúncia comigo, beleza? Próximo nós temos anywhere. Anywhere significa em qualquer lugar, tá? Em algum lugar, em qualquer lugar. Anywhere. E por último, everywhere. Everywhere significa em todos os lugares. Repara na pronúncia da palavra e repete. Everywhere. Everywhere, ok? Agora vamos ver a coluna do lado, onde nós temos as terminações de how e também way, tá? Elas são quase o mesmo sentido, tá? São o mesmo sentido, né? Você pode aplicar um ou outro, tá? Olha, só que o how ele é o mais utilizado, tá bom? Ele é o mais comum. Olha aí a primeira. Somehow. Somehow ou someway. Someway, tá? Eles significam de algum jeito, de alguma maneira, beleza? Por exemplo, I'm gonna do it somehow. Eu vou fazer isso de alguma maneira, eu vou fazer isso de algum jeito, tá? Segundo exemplo aí, olha, nós temos no how ou no way. No how ou no way significa de forma nenhuma, de jeito nenhum, tá? Então, por exemplo. O seu filho chega e te pede para ir para uma festa com os amigos, você fala no way, no how, no way, tá? Algum desses você fala de jeito nenhum, de forma nenhuma, tá bom? terceira aí da nossa lista, nós temos anyhow ou anyway. Anyhow, anyway, tá? Também significam de alguma maneira, né? Ou também pode ser de qualquer jeito, tá bom? Por exemplo, você vai falar pro seu, sei lá, o seu filho parar de fazer as coisas de qualquer jeito. Stop doing it anyhow. Stop doing it anyhow. Para de fazer isso de qualquer jeito, de qualquer maneira, tá? E por último, nós temos every way. Every way significa de todas as formas, de todos os jeitos. A gente já reparou que o every, ele tem sempre esse sentido de tudo, né? Então, de todas as formas, de todos os jeitos, beleza? Bom, eu vou deixar em anexo para vocês algumas frases com mais exemplos dos pronomes indefinidos para vocês praticarem. E quero que vocês pratiquem também o estudo ativo, né? Por conta própria aí no seu caderninho. Você já sabe como funciona, eu não vou ficar sendo chato repetindo sempre. Só você transcrever à mão para o seu caderno os exemplos e as aplicações e as frases que nós vimos na aula para você fazer com que o seu cérebro raciocine na língua inglesa, beleza? E não deixa de fazer os exercícios em anexo e conferir as outras frases que eu também vou deixar em anexo aí na aula para você se aprofundar mais nos pronomes indefinidos, tá? Então é isso. Se tiverem dúvida, a gente está sempre à disposição. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.